Get pissed off! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most useful! Yeah. Every damn week!
Olá, olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Semana 14 está concluída, escrita nos livros da história, e uma semana em que o destino começa a ser matematicamente traçado para algumas equipas. Lions, Jaguars, Texans e Jets já estão todos oficialmente e matematicamente eliminados da possibilidade de ir aos playoffs. Para mim já estão eliminados este setembro, mas isso é outra conversa. Comigo tenho o Pedro Fernandes e o Nuno Félix para mais um bom momento a falar de futebol americano, da NFL, e começo por vos questionar se, meus amigos, acham que será uma destas quatro equipas que mencionei, os Lions, os Jaguars, os Texans ou os Jets, que terão a primeira escolha do draft em abril de 2022.
Acho que sim, acho que os Lions são claros candidatos a...
Têm que ser os Lions!
Claros candidatos.
Têm que ser os Lions!
Mas já agora para ir buscar um miúdo da terra, Aiden Hutchinson, defensive end de Michigan.
Michigan, claro.
Cresceu a 30 minutos do estádio, jogou em Michigan, ir para os Lions, parece-me tudo certo.
E é o tipo de jogador a Dan Campbell, que vai virar aqui o franchise de Detroit, Pedro.
Acho que é um dos que vai ajudar nessa transformação.
Que miséria.
Estes Lions têm aqui um coaching staff para o futuro, rijo.
É, para o futuro, mas para o futuro para quê? Para janeiro de 2022? Isso é o futuro, não é? Porque não acho, não acho, não acho. E acho que esse menino que cresceu próximo de Michigan, já está infectado com o bicho. Já está habituado, já vai lidar, pelo menos já vai estar capaz de lidar com essa situação. Mas eu também acho que vão ser os Lions. Acho que os Jaguars e os Texans são as outras, neste momento completo o top 3, e vão jogar entre os dois, entre si, acho que é já na próxima semana.
Sim, acho, isso... ou seja, um deles vai ganhar, em princípio, mas um deles ganha.
É verdade, se empatarem também era giro, também era engraçado. Não, mas basicamente quem perder deve garantir a segunda escolha, diria eu, deve garantir a segunda escolha no draft, e depois os Texans eu disse isto porque eu acho que são os Texans que vão ganhar, mas acho que os Texans e os Jets depois vão lutar pelo top 3, sendo que sinceramente eu acho que neste momento os Jets são pior equipa do que até os Texans. Eu acho que os Texans, apesar, não têm a futuro e ninguém consegue perceber o que é que eles andam ali a tentar fazer, mas são uma equipa que não é má. E até por acaso falávamos um bocadinho disso em off, não era?
Sim, e tem estado a dar luta e agora mandaram o Tyrod Taylor para o banco. Não sei se é definitivamente, mas pelo menos no último jogo foi, e estão a apostar basicamente no David Mills, que é rookie, e tem estado a ser competente, e é fixe ver isso, mesmo para uma organização que supostamente, porque muita coisa pode mudar, porque de relembrar que o Deshaun Watson continua na organização dos Texans e que vai sair muito valor caso ele saia por troca do Deshaun Watson, e podem vir vários jogadores, escolhas de draft, portanto.
É verdade, vamos entrar na análise pós-draft mais à frente na temporada, quando terminar efetivamente a temporada e quando o Super Bowl já tiver acontecido, mas já agora deixo aqui a nota que o draft este próximo ano vai ser no dia 28 de abril de 2022 e vai ser feito realizado em Las Vegas, Nevada, por isso um regresso a Las Vegas para o draft que começa no dia 28 de abril de 2022. Meus amigos, antes de avançarmos aqui para a análise de jogos desta semana, quero apenas também fazer menção que a semana 14 foi oficialmente a última semana em que tivemos equipas a descansar, foram os Colts, os Patriots, os Eagles e os Dolphins que não jogaram. A partir da próxima semana temos 16 jogos até ao final, todas as semanas, nas 4 que restam na temporada.
Olha, só por falares aí das bais, só uma curiosidade que eu apanhei. Nos últimos anos, basicamente, isto vou dar datas para ser mais fácil. Em 2017, quem teve de bai na semana 9 foram os Patriots e ganharam. E depois, em 2018, na semana 10, foram os Eagles e ganharam. Em 2019, na semana 11, ou seja, sempre a somar, mais uma semana de bye, e foram ganhando sempre. Ou seja, na semana 11 ganharam os Patriots, na semana 12 foram os Chiefs a ter e ganharam, na semana 13 foram os Buccaneers e ganharam, e este ano, bye na 14, quem é que teve bye na 14? Ou seja, quem é que supostamente poderá ganhar? Temos os Patriots, ok? Podem ser contenders, podem ser considerados contenders. Os Patriots, os Eagles, os Dolphins e os Colts. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Se isto for verdade, isto é estranhíssimo acontecer já agora.
Epá, isso é incrível. Isso é daqueles alinhamentos, daquelas curiosidades que parece que é o destino. Encontraste uma glitch no Matrix. Eu acho que foi isso. Encontraste uma glitch no Matrix e eu, quando terminarmos este episódio, eu vou já meter uma moedinha nos Dolphins a ganhar a Super Bowl.
Ajustem as vossas apostas consoante o que estamos aqui a dizer.
Eu vou meter uma moedinha nos Dolphins a ganhar com a tua. Tu é MVP da Super Bowl. Vou fazer isso.
Não, para isso tem que ir aos playoffs.
É verdade, é verdade. Mas pronto, olha, ficou aqui a curiosidade do Nuno. É engraçado de ver e de encontrar estas curiosidades. Vamos lá ver se este ano também continua ou se termina. E para o ano a NFL tem que meter uma bye week na semana 15. Porque não existe, não existe.
Ou então passa a ser, fazem um reset e passa a ser na primeira semana de bye.
Geralmente é a semana 4, acho eu. Acho que é a partir da semana 4, é verdade. Sim. Vamos lá ver. Mas aí, quanto à semana 14, quero também deixar nota que foi a nossa melhor semana no geral em termos dos palpites da NFL 11. Eu e o Pedro acertámos 11 em 14 e o Nuno esteve próximo de fazer um feito que só ele é conseguido de nós os três, que era fazer uma semana perfeita, mas ficaste com um jogo por acertar, não foi, Nuno?
Sim, é verdade. E voltei a acreditar nos Browns, ok? Principalmente contra estes Ravens, mas já lá vamos a esse jogo. Mas voltei a acreditar nos Browns e depois acreditei nos Falcons.
Sim, basicamente nós os três fomos os três nos Cardinals e ganharam os Rams. Eu falhei, eu fui Panthers e vocês os dois Falcons. O Pedro foi Bengals e falhou, e eu e tu acertámos nos 49ers. E depois eu e o Pedro falhámos nos Ravens e tu acertaste nos Browns, basicamente foi isso.
Sim, acima de tudo, tenho-vos dito nas últimas semanas para terem calma, ok? Para esperarem um bocadinho. E cá estou eu a aparecer no final da temporada, quando mais interessa, não é? Quando mais
interessa. É verdade. Estamos a entrar no último quarto.
O Félix joga para dezembro.
É.
Como deve ser, o Tom Brady ensinou-me isso. Ok, Tom Brady ensinou-me isso.
Eu acho que o facto do Nuno ter sido pai, acho que lhe deu aqui uma sapiência extra.
Claro.
Sinto isso. Mas olha, vou começar então por lançar aqui alguns jogos que acho que eram decisivos para aspirações de algumas equipas. Nomeadamente o duelo entre os Falcons e os Panthers, onde a vitória era importante para caminharem e aspirarem a estar nos playoffs. Os Falcons venceram 29-21. Os Cowboys venceram 27-20 os Washington, que seguiam numa boa senda de vitórias e tentavam aqui morder os calcanhares aos Cowboys. Os Steelers perderam 36-28 com os Vikings, num jogo que foi monótono durante dois quartos e depois teve ali um final interessantíssimo. E os Ravens perderam 24-22 com os Browns, mas pior do que isso, podem ter tido aqui uma lesão em Lamar Jackson, que ainda estamos aqui a tentar perceber a verdadeira implicação e dimensão da mesma. Que pontos é que gostariam aqui de destacar nesta partida?
Pá, eu fala-se de Vikings e eu começo a ficar aqui quente, o meu coração começa a palpitar e começo a pensar no que dizer ao Pedro. E Pedro, tenho uma informaçãozinha para ti, uma coisinha que li esta semana, que é os Vikings, se não tivessem sofrido nenhum ponto, ok? Nenhum ponto, não é nenhum touchdown, é nenhum ponto. Nas jogadas finais, nos dois minutos finais de cada parte, neste momento estavam com 12 vitórias, ou seja, não tinham perdido jogo nenhum. Ou seja, os dois minutos finais de cada parte é completamente avassalador para os Vikings. E para não falar de... de 2 minutos finais propriamente, a segunda parte dos Vikings foi absolutamente miserável e eu adorei.
Nuno, isso basicamente fez-me lembrar a expressão que existe, que é 5 minutos à Benfica é 2 minutos à Viking, é isso? podemos começar a dizer essa expressão quando as coisas começarem a correr mal na nossa vida. Aí, 2 minutos à Vikings.
2 minutinhos à Vikings.
Mas, Pedro, estás em silêncio, está tudo bem.
Não, eu deixo falar, porque isto é mais uma vitória. Isto é mais uma vitória num caminho que os Vikings estão a fazer até aos playoffs. E o conto é isso, o conto é a vitória. Não interessa ser o 12º jogo por apenas uma posse. Não interessa se foi um dia mau para o Kirk Cousins. O primeiro dia mau para o Kirk Cousins, já agora. Dalvin Cook está de volta. A defesa conseguiu fazer o seu trabalho justamente na primeira parte e mais ou menos durante o jogo todo a atacar o Big Ben, que é um pino ali no meio, basicamente. Por isso, é uma vitória. É jogo a jogo. E para a semana a mais.
Para a semana a mais. Olha, eu quero destacar aqui os Cowboys, que venceram bem, com principal destaque ao trabalho defensivo, novamente. Dan Quinn fez ali uma boa reviravolta com aquela defesa, e Micah Parsons, para mim, é rookie defensivo do ano, já nem meto isso em equação, meto-o na conversa para o MVP defensivo do ano, acho que está neste momento no top 3, Para esse prémio, e basicamente queria destacar esse bom trabalho. No entanto, quero também dar aqui o lado negativo de Dak. Acho que o Dak não está a jogar ao nível que estes Cowboys precisam para a equipa poder de alguma forma aspirar a um push profundo nos playoffs. Neste momento acho que são uma equipa que faz playoffs, fruto também do próprio calendário e de também ter tanto talento na equipa, mas quando lá chegar e quando se deparar com jogos em que precisa que o seu quarterback leve o jogo, neste momento tenho dúvidas que o Dak consiga fazer isso.
Sim, mas a realidade, falaste muito bem no primeiro ponto, na questão, aliás, falaste bem sobre os Cowboys, mas o primeiro ponto em que era da defesa, para mim é muito importante, porque os Cowboys não tinham a defesa titular junta a 100% desde a primeira jornada desta temporada. Portanto, os jogadores vão saindo e vão entrando, por exemplo, o DeMarcus Lawrence, o Micah Parsons e o Randy Gregory, que podemos dizer que em termos de front seven dos Cowboys são provavelmente os elementos mais diferenciadores, mais que mais a diferença fazem, tiveram 30 snaps pela primeira vez juntos, todos juntos ao longo da temporada, e isto é um bom indicativo. Dan Quinn tem feito um bom trabalho, e também tinha aqui a nota de Micah Parsons, claro. Começa a ser impossível não falar de Micah Parsons. A habilidade que ele tem de estar no sítio certo, à hora certa, e de fazer jogadas que mudam o rumo do jogo. Aliás, ele tem dois sacks neste jogo. Um deles é num quarto down em que força um fumble, e o outro é num terceiro down que manda a equipa do Washington para fora. Portanto, sim, tremendo jogo de Parsons.
E falando da defesa de Dallas, para mim podemos falar da defesa dos Browns, porque para mim foi quem ganhou o jogo. Acho que isto houve um jogo claro a ganho pela defesa dos Browns, como mais um bom jogo, por acaso, por exemplo, do Myles Garrett, já que estávamos a falar da questão do Defensive Player of the Year. Fez um sack, force fumble e retornou esse fumble para depois touchdown. O ataque dos Browns continua num funk, pá, está mal, não consegue evoluir, não consegue progredir, contra uma defesa dos Ravens que continua com lesões, continua também a não estar ao seu mais alto nível, mas conseguiram fazer o suficiente para parar, e mais uma vez estes Ravens, as faltas que fazem, que falha, por mim é muitos jogadores suplentes, muita falta de comunicação na sua equipa, dá estas derrotas, ainda sim, que os Browns deveriam ter ganho este jogo de uma maneira muito mais confortável depois da lesão do Lamar Jackson.
Claro, muito mais esclarecedora, e tu falaste do ataque dos Browns e isso leva-me precisamente para o ataque dos Ravens. Os Ravens não marcam mais de 20 pontos em 6 jogos consecutivos, e isso para uma equipa que é para ir aos playoffs é completamente inadmissível. Os Ravens são uma equipa feita para correr a bola, mas que tem running backs que não conseguem intimidar a equipa adversária.
Sim, linha ofensiva, não é? Não há linha ofensiva.
Pá, isto é um problema. Os Ravens estão com um problema sério. Não, eu, sinceramente, neste momento, eu não sei se os Ravens vão aos playoffs.
Sim, e deixa-me só, então, porque entretanto saiu também os Browns, que também são uma equipa que está a lutar para os playoffs, está a ser atacada por um surto de Covid que pode danificar já o próximo jogo que eles vão ter agora na próxima semana. E nesta altura, então, de dezembro, vemos cada vez mais a fotografia dos playoffs a desenvolver-se, e estas mínimas coisas podem ser fazer a total diferença.
Sim, deixa-me dizer, porque mencionaste isso, que o triste dia 13 de dezembro deu basicamente o maior número de casos positivos de Covid na NFL, com 36 entre jogadores e um num membro de uma das equipas técnicas. E entretanto, no dia 14, que é o dia em que estamos a gravar isto, nós estamos a gravar isto terça-feira ao final do dia, já tivemos mais alguns casos positivos, nomeadamente nos Chiefs e nos Browns. E quer dizer, isso agora é mais um elemento que temos que começar a ter em consideração também nas aspirações das próprias equipas e nas ausências, porque há muitas equipas que estão com semanas curtas, não é? É o caso dos Browns. Os Browns têm uma semana curta, vão jogar no próximo sábado e já sabemos que não vão ter alguns jogadores provavelmente disponíveis por causa deste surto de Covid que estamos a ver. Por isso, é um elemento bastante preocupante agora para os próximos tempos.
Olha, só para dar aqui um toquezinho sobre os Falcons e os Panthers, que foi destes jogos também, os Panthers, em queda total,
acabou.
Ainda por cima demitiram o Joe Brady, dispensaram, não demitiram, dispensaram o Joe Brady. Cam Newton não é resposta, já não era nos Patriots, não vai ser aqui nos Panthers. E o lado dos Falcons, atenção aos Falcons, porque sorrateiramente podem estar, aliás, é o que temos dito, não brilham defensivamente, não brilham ofensivamente, mas sorrateiramente podem-se colocar em posição de ir aos playoffs.
É uma boa primeira época do Arthur Smith.
Exatamente.
Acho que teve sorte
Exatamente.
Na divisão onde está aí do calendário, mas é uma boa primeira época.
Sim, acho que temos que dar aqui, e no final nós vamos fazer aqui um pequeno jogo entre nós, de tentarmos aqui perceber que equipa é que estará presente nos playoffs ou não, porque neste momento temos 28 equipas ainda com possibilidade de lá chegar em 14 vagas que existem, e isto é algo, eu acho que é inédito. Eu não me lembro de termos chegado a uma fase tão adiantada da competição e termos tantas equipas aqui na equação. No entanto, agora quero puxar aqui para outro jogo, e acho que foi um dos jogos da jornada, entre duas equipas que também estão nesta equação e estão neste momento ali no limbo do entra ou não entra, e foi os 49ers com os Bengals, um jogo disputado até prolongamento, jogo igualmente importante quer para uma, quer para a outra equipa, e os Bengals acabaram por ficar derrotados e basicamente saíram de uma equipa dos playoffs e caíram cá para baixo. Acho que eles nas últimas duas semanas passaram de equipa que estava em quinta posição para a equipa que está em nona ou décima, ou algo do género. Os 49ers, é uma vitória importante, numa vitória também conseguida fora de casa, por isso bom trabalho por parte da equipa de Kyle Shanahan.
Sim, que ainda soou um bocadinho para quem... para, principalmente sendo uma equipa que não aproveitou os tiros nos pés que os Bengals deram, nomeadamente Special Teams, tem lá dois fumbles que nem são com contacto nenhum da equipa dos 49ers, e eu acho que mesmo assim não houve aproveitamento por parte dos 49ers, que tem um grupo a nível de linha ofensiva adequado ao sistema e de playmakers muito interessante. O Deebo já se sabe, mesmo sem o Elijah Mitchell, não deixou de ser um bom jogo para aparecer o Kittle, que fez mais um jogão, e o Brandon Ayuk. Portanto, eu acho que estes 49ers são uma equipa interessante, são uma equipa que pode acabar bem, e acabando bem e indo aos playoffs, pode ser uma equipa que não haja assim tantas a querer jogar nos playoffs, com o Nick Bosa do lado defensivo a fazer uma época de comeback player of the year, assim também sorrateiramente a caminhar para esse troféu. Os Bengals, eu acho que a única coisa que se pode dizer de bem neste é que o X-Factor, o It-Factor do Joe Burrow apareceu neste jogo. Era preciso que ele aparecesse e que estes Bengals dessem a volta, e eu acho que foi isso que aconteceu. Acabou por não dar na vitória, mas se podemos pegar em pontos positivos, acho que é esse fator X do Burrow a aparecer.
Sim, nota só para falaste do Deebo Samuel, ele lidera a equipa dos 49ers tanto em touchdowns de corrida como em touchdowns de passes recebidos. Portanto,
quando é que vocês acham que vão finalmente meter também lá na fantasy que ele é running back barra wide receiver? É que isso dava-me jeito. É um bocadinho como o Cordarrelle Patterson, não é? Que também tem essa distinção, e o Pedro está aqui todo contente porque o tem na fantasy dele.
Nas
fantasies. Mas sim, o Debo tem feito uma época extraordinária, mas acima de tudo eu também acho que o aparecimento e a ascensão desde a semana de bye week do George Kittle também é um fator de destaque, não é? Neste jogo, mais de 150 jardas novamente, e acima de tudo, eu não sei se vocês também sentem isto, o George Kittle, dá para perceber quando é que ele está saudável e quando é que ele não está. E o ano passado nós vimos que ele arrastou-se bastante no campo, porque não estava a 100%. E mentalmente ele não tem o mesmo tipo de energia, não emana o mesmo tipo de energia que quando está. Porque quando ele está saudável, é um jogador que é fascinante ver jogar. Parece que contagia, parece em qualquer momento que ele toca na bola, pode fazer qualquer coisa de fascinante. E não é habitual vermos isso num jogador na posição de tight end, não é?
Sim, e os 49ers ressentem-se logo disso. Não é por acaso que têm 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E são lá está, é daquelas equipas, é um bocado como eu nos meus palpites, ok? Estamos a aparecer, ok? Estamos a aparecer, eu e os 49ers estamos a aparecer.
Sim, e vitórias contra equipas que estão a lutar por ou estão nos playoffs, por isso, tirando os Jaguars, foi uma equipa que eles talvez escovaram. São sempre jogos complicados.
Deixa-me só dizer uma coisa, eu não quero acrescentar propriamente nada. Mas o Pedro falou daquilo e aquilo passou assim, de muito levezinho, do Joe Burrow, que tem o it factor. O Joe Burrow é incrível. O Joe Burrow é um bocado, a sério, de uma nova vaga de quarterbacks, Justin Herbert, Joe Burrow. Para mim, o Joe Burrow tem que mostrar um bocado mais ainda, mas a ligação que está a ter com os receivers... No fundo, quase no seu primeiro ano, porque se lesionou muito cedo o ano passado, é estrondoso.
Sim, ele tem feito um excelente trabalho e a relação com o Jamar Chase não é só deste ano, não é? Aquilo já vem desde os tempos de futebol americano universitário. E já agora, o Jamar Chase, não sei se vocês vão concordar com isto ou não, é um jogador que também pode fazer neste momento um push para o título de rookie ofensivo do ano. Acho que é um, ao contrário do lado defensivo, onde eu acho que o Micah Parsons está mais do que garantido como o rookie defensivo da temporada, acho que no lado ofensivo há vários nomes em cima da mesa, nomeadamente Mac Jones, Najee Harris e Jamar Chase. Eu diria que estes três são aqui os favoritos.
Deixa-me só mandar um dark horse. O Javonte Williams tem jogado, que é uma coisa louca. Tu tens highlights do Javonte Williams todas as semanas a jogar como um veterano, e por isso acredito que não jogue. Não ganho porque está com Melvin Gordon, mas ele também já lá vai. Mas é um nome a ter em atenção.
Ansioso por ver o Javonte. É daquele jogador. Estou ansioso para ver a próxima época do Javonte Williams.
No próximo ano vamos andar todos à porrada para ver quem é que vai escolher na fantasy, não é? Porque ele de certeza que para o ano é top 10, de certeza absoluta. E arrisco-me a dizer ali a querer entrar no top 5. Porque vai depender, obviamente, daquilo que acontecer em Denver, se Melvin Gordon fica ou não, porque se ficar, obviamente, vai afastar aqui um bocadinho as pessoas, mas...
Não, e de repente, isto só para picar aqui um bocadinho o ponto, e de repente metes um Rodgers em Denver, ou metes um Deshaun Watson em Denver, ou metes um quarterback diferente em Denver, e o Javonte Williams passa logo a ser uma escolha de primeira ronda clara em fantasy.
Sim, já agora, não queria... também deixar aqui de mencionar só o bom trabalho também da defesa de Cincinnati quando a equipa precisou na fase final, só antes de terminar e depois fazer aqui a passagem para o próximo jogo. Acima de tudo, um jogador que ano após ano é também dos melhores na sua posição, que é o Jesse Bates, que está a fazer mais um ano muito bom. Eu comparo muito ao Justin Simmons de Denver, e nem de propósito vamos ter a oportunidade de ver estas duas equipas na próxima semana, os Broncos com os Bengals, mas gosto bastante do Jesse Bates, acho que é um safety que está novamente a aparecer aqui em excelente plano nesta fase da temporada para a sua equipa. Igualmente aqui nesta semana tivemos alguns jogos que acabaram por ser aqui de um desfecho mais fácil, digamos. Os Titans venceram 20-0 os Jaguars, dando pela segunda vez na carreira de Urban Meyer um shutout. Urban Meyer apenas tinha estado nesta situação uma vez antes, e parece que Mike Vrabel lhe deu aqui a segunda dose, não foi da vacina, podia ter sido, mas não foi. Tivemos os
Seahawks. Mas essa foi boa.
Foi bem metida, não foi?
Mas essa foi, boa, foi muito
foi
boa.
Foi boa.
Achas?
Vamos seguir. Os Seahawks venceram 33-13 os Texans. E os Saints venceram 39 os Jets. Três jogos aqui sem grande, digamos, grande história. Com estes resultados, os Seahawks e os Saints continuam aqui a manter as suas aspirações para os playoffs viva. Precisam, obviamente, é de serem praticamente perfeitos. Já os Titans mantêm uma vantagem para os Colts de dois jogos. Têm também aqui a vantagem no confronto direto com a equipa. Mas o mais importante de tudo, e já dei aqui a primeira laracha, agora dou aqui a segunda, o caos está instalado em Jacksonville, porque têm saído relatórios, Pedro, que não são propriamente bons, não é?
Pois, o Urban Meyer era um treinador que ia levar estes Jaguars aos playoffs. Foram frases ditas que eu nunca concordei, mas foram frases ditas.
Pá, se eu for fazer um livro...
Não esquece!
Não. Se eu for escrever as frases ditas pelo Pedro que eu não concordo, eu escrevi uma enciclopédia.
Por isso, tu não concordares, não faz delas erradas. E não concordar neste momento,
ai, não.
Tu está errada.
É que tu andas a dizer há 3 anos que os Vikings vão aos playoffs e nunca acertas. Vamos lá ver se acertas este ano, não é?
Como assim não acerto? Ah, vamos já. Podes continuar a falar então.
Não. Fala lá do Urban Meyer. Fala lá do Urban Meyer.
Acho que o Urban Meyer, agora a falar mais a sério, se podemos dizer assim, tem de ir embora. Não há dúvida nenhuma. Os relatórios todos, e o relatório do Pelissero saiu, que ele andava a discutir com os treinadores, a dizer que ele era que ganhava tudo e eles eram perdedores.
Sim, é contestar em termos de currículo.
E depois é uma questão que vieram, já haviam reportes sobre esse report, que esse relatório era só a ponta do iceberg. E depois perguntaram-lhe no final do jogo se o André Cisco, um rookie safety de Syracuse, como é que estava a progressão dele, e ele disse, sim, está a jogar cada vez mais. Não jogou agora neste último jogo. Epá, ele está tão fora do que está a acontecer dentro da organização que é ridículo.
Ele não quer estar ali, não é?
E ele ainda ser empregado, neste momento é uma vergonha para Jackson. É vergonhoso, e quanto mais cedo eles forem embora, mais cedo podem andar com a equipa mais ou menos para a frente, porque pior é muito difícil de ficar.
Sim, tens todo o lado à volta do James Robinson, que contra os Rams a semana passada fez o fumble e foi colocado no banco, foi sentado por causa do fumble, basicamente até o Trevor Lawrence intervir, e depois colocam-no dentro de campo, e mesmo assim, quando lhe perguntaram dessa situação, ele basicamente culpabilizou o coaching staff, muito pouco accountability, por assim dizer. Está-me a faltar aqui a responsabilização por parte do Urban Meyer. O próprio Marvin Jones, um dos receivers, dos melhores receivers dos Jaguars esta temporada, que já passou tanto por Detroit como pelos Bengals, saiu do campo de treino e tiveram que o ir buscar porque estava revoltado com a situação que estava a acontecer. Ou seja, os Jaguars neste momento não têm claramente equipa, e Urban Meyer não pode ficar nos Jaguars para a próxima temporada.
Sim, ele claramente não quer estar ali. Acho que isso é notório. Aliás, eu acho que desde aquela situação que houve com aquela situação que ele foi para o bar e andou lá no roça-roça, no esfrega-esfrega, eu acho que desde aí que o Urban Meyer perdeu o balneário, já não quer estar ali, não... Por isso, a mim custa-me, acima de tudo, é pelo Trevor Lawrence, porque eu acho que o Trevor Lawrence é um bom quarterback, claramente está numa fase má da temporada, não, acho que desde a semana 9 tem um touchdown lançado, algo do género, o ataque é completamente apático, não tem qualquer tipo de faísca, a defesa... Teve bem, conseguiu aquela vitória surpreendente diante da equipa de Buffalo, que já agora essa vitória para as contas de Buffalo pode desgostar aí das playoffs no final da época, mas já lá vamos. Por isso eu acho que acima de tudo é a altura dos Jaguars fecharem este mini ciclo e seguirem para outro ciclo, procurarem aqui outro treinador, irem buscar alguém que queira e possa trabalhar com o Trevor Lawrence. Acho que tem que ser aqui o foco desta equipa de Jacksonville para a próxima temporada. Entretanto, falávamos aqui de caos e treinadores que se podem estar aqui também colocar um bocadinho a jeito. e vou lançar aqui três jogos. Os Broncos venceram 38-10 os Lions. O treinador que está aqui a colocar a jeito, obviamente, é Dan Campbell, ainda que acho que não vai ser despedido.
Pedro,
para de defender o menino. Para de defender o menino. Temos os Chargers. Espera, Pedro, espera. Temos os Chargers que venceram 37-21 os Giants. Entretanto, dizem que Joe Judge tem lugar garantido para 2022. Custa-me ler isto. E depois temos os Packers 45-30 aos Bears, que até meteram as garras de fora, mas entretanto apareceu o Aaron Rodgers com uma lima e deu cabo das garras dos meninos. Matt Nagy tem que ir embora, acho que isso também é óbvio. Olhando para estes três treinadores que mencionámos aqui acima de tudo, Dan Campbell, Joe Judge e Matt Nagy, Dan Campbell tem que se lhe dar mais tempo, eu estou a dizer isto, mas obviamente que lhe vai ser dado mais tempo. Joe Judge e Matt Nagy acham que faria sentido eles ficarem, ou é mesmo hora de fechar também o ciclo?
A mim o problema do Joe Judge ficar é que se depois é escolhido um novo quarterback, é possível que lhe seja ainda dado mais tempo, depois porque vai estar ligado a um quarterback. Por isso, para mim, era reset button em GM e head coach nos Giants, porque eu não vejo aquilo a ir a lado nenhum. E em relação ao Matt Nagy, eu acho engraçadíssimo que mesmo no meio de toda a confusão e porcaria que é Jacksonville, o Matt Nagy ainda tem mais, as apostas ainda estão, o mais provável é o Matt Nagy ser despedido do que o Urban Meyer, o que para mim é escandaloso, como é que o Matt Nagy ainda consegue estar com uma odd mais baixa para ser despedido do que o Urban Meyer.
E vocês acham que se ele for despedido tem trabalho logo no mesmo ano como coordenador ofensivo em algum lado, ou acham que vai ter que dar aqui dois passos atrás na sua carreira?
O Matt Nagy?
Sim, sim.
O Matt Nagy, para mim, pode voltar aos Chiefs. A saída do Bienemy era muito falada o ano passado. O coordenador ofensivo antes do Bienemy era precisamente Matt Nagy. Acho que pode voltar, não vejo por que não, voltar a trabalhar com Andy Reid, a uma casa que conhece, apesar de ser ele não chegou a treinar o Mahomes, pois não?
No rookie?
Eu acho que ele teve em 2017, o Mahomes foi em 2017, sim,
basicamente, rookie,
e o Mahomes efetivamente não jogou, não é? Que jogava era o Alex Smith.
Ou seja, isso. Não trabalhou diretamente com...
Sim, trabalhou nas
cortinas,
atrás das cortinas.
Acho que Matt Nagy é capaz de ter uma hipótese como coordenador ofensivo. Vejo os Chiefs, mas pode ser outra equipe.
Sim, o Joe Judge. Pá, eu concordo com aquilo que o Pedro disse. Eu acho que estão a empatar. É um bocadinho... E Pedro, eu sei que tu não gostas de ouvir isto, mas é o que eu acho também com o Dan Campbell. Acho que estão a empatar. Acho que aquilo não vai a lado nenhum. E se for, eu vou ser o primeiro a admitir aqui parabéns, a dar-lhe uma salva de palmas e uma palmadinha nas costas, mas acho que o Dan Campbell não é o tipo de treinador que tu queres, e o Joe Judge também não é o tipo de treinador que estes Giants precisam. Eu acho que treinadores com uma mentalidade defensiva, que é o caso do Joe Judge, ou, ele vem de uma orientação mais de equipas especiais, mas um treinador com a mentalidade do Joe Judge, também é uma mentalidade um bocadinho mais antiquada, mais old school, digamos, tem que ir para um contexto em que tragam consigo alguém que traga algo de novo, inovador. E os Giants nunca fizeram isso. E já agora, os relatórios sobre Daniel Jones continuam, não é? Não sabemos ao certo o que é que a carreira dele irá dizer. Pegando nisso, vocês acham que Daniel Jones é o futuro quarterback da próxima temporada para os Giants? Ou acham que os Giants também podem equacionar e buscar um miúdo, ficando com uma escolha também em boa situação para o próximo ano?
Porque eles têm a escolha dos Bears, portanto eles neste momento estão bem posicionados para, se quiserem ir buscar um miúdo, ir buscá-lo. Pensando até que, e vendo o draft como está e como também já falámos, é possível que quarterbacks não saiam nas primeiras escolhas e, portanto, é possível que haja algum a cair e que não seja como este ano, que foi 1, 2, 3. E por isso eles nem terem de subir para ir buscar esse tal quarterback. Por isso acho que é possível, se o quarterback certo lhes cair no colo, porque Daniel Jones para mim não é a solução, mas não sei bem o que é de esperar de uns Giants neste momento que continuam com um GM que para mim não funciona no Gantleman.
Sim, Eu para mim era, olha, eu dos três dispensava mais rapidamente, o que dispensava mais rapidamente era o Joe Judge. Não vejo qualquer tipo de progressão nos Giants nestes 2 anos. Arriscaram, é verdade que é Dave Gettleman que está ao leme, mas os Giants têm uma boa equipa. Os Giants têm uma boa equipa. Não é as melhores equipas, tem uma linha ofensiva que precisa novamente de ajuda, mas tem uma boa equipa, tem uma equipa sólida que podia estar a fazer a diferença. Portanto, responsabilizo Joe Judge por causa disso. E pronto, eu para mim, os Giants estão prontinhos, prontinhos para um rebuild.
Sim, e os Giants que a defesa também não vemos grande consistência, não é? Por exemplo, do ano passado para este ano.
Sim, e era um. E agora está-me a faltar o nome do coordenador defensivo.
Patrick Graham.
É isso. E fez um bom trabalho, Patrick Graham, no ano passado. Os Giants, quando foram relevantes, os jogos em que tiveram relevantes, foi por causa do Patrick Graham. E eu achava que este ano iam subir outra vez e que iam dar o passo extra. Se não me engano, até os meti no meu top 10 de defesas, porque achava que ia ser uma defesa que ia dar o passo em frente, especialmente mantendo o coordenador, mantendo os jogadores todos. Tinham tudo para o fazer.
Sim, tu tinhas
E
dito que
pronto.
o Patrick Graham podia ser um candidato a head coach, não era também?
Sim, porque aí está, com o Patrick Graham a fazer o que eu expectava de uma defesa top 10, não me admirava se fosse candidato a no final desta época, mas neste momento isso está completamente fora de questão, a meu ver.
É.
E pronto, os Giants têm sempre para o ano.
Sim, e está mais uma coisa que podia ter sido escrita por ti na minha enciclopédia que não faz sentido nenhum, não é? Só para rematar. Porque acabaste por cair aqui exatamente na esparrela que eu te lancei de ires falar da defesa dos Giants, mencionar-te o
Oh
Patrick Graham
Pedro,
e depois vais à bucha.
Pedro, pá, tu continuas a acabar, um gajo manda-te para um docinho e tu cais, é tipo a lata de Coca-Cola para as moscas. Vão lá cair.
Tão boa.
Oh Pedro.
Essa da lata da Coca-Cola para as moscas foi muito boa, foi muito boa. Mas pronto, olha, antes de terminarmos estes jogos, só menção rápida aqui. Estamos a falar do lado negativo, mas temos falado do lado positivo. Três ataques que tiveram muito bem, meteram mais de 30 e muitos pontos. Os Chargers com Justin Herbert com mais um grande jogo. Os Broncos que mostraram ser sólidos o suficiente. E aqui também quero destacar neste jogo, acho que temos que o fazer. A notícia triste da morte de Demaryius Thomas e depois as sucessivas menções que foram feitas e também ali, agora está-me a escapar aqui a palavra em português, só estou a pensar em inglês, mas em que basicamente tiveram aqui a falar um bocadinho sobre a carreira e a pessoa acima de tudo que Demaryius Thomas era e de alguma forma a honrar
Os
aqui o.
tributos, os
Sim, os
tributos.
tributos, era exatamente, obrigado, Nuno. Os tributos que fizeram a Demaryius Thomas, que infelizmente nos deixou mais cedo do que era expectado, e que marcou bastante esta organização de Denver e também alguns jogadores que falaram bastante positivamente dele.
Sim, só uma coisa, passar destes Broncos para as outras equipas, mas ofensivamente. Ataques completamente diferentes, os Chargers e os Packers, Aaron Rodgers e Justin Herbert, show, completamente. Estes Broncos muito mais munidos, falávamos há pouco do Javonte Williams, Melvin Gordon joga em altas, Javonte Williams também, quando convocado, atrás de Melvin Gordon, que basicamente só está atrás porque tem, para mim, porque tem um contrato. Que tem que render, ou seja, tem que meter Melvin Gordon a render por causa do contrato que tem. Teddy B, cada vez é um game manager, já tínhamos falado, mas já pronto, para passar só por causa dos ataques, Justin Herbert estrondoso, Aaron Rodgers a nível de MVP.
Sim, fantástico o trabalho destes ataques.
É, para mim, o único problema dos Broncos, e pegar no que disseste há pouco do quarterback. Do quarterback disponível para este ataque dos Broncos, jogaram bem, fizeram a receita deles, mas sabe a pouco. E não sabe a pouco por causa dos 38 pontos que meteram nos Lions. Sabe a pouco porque são um ataque que está muito limitado, e que se porventura conseguissem ir aos playoffs, eu acho que este ataque não durava muito, porque não tem quarterback que faça. Porque quem tem Jerry Jeudy, Noah Fant, Cortland Sutton, Tim Patrick, Albertão e o próprio Javonte Williams e Melvin Gordon no jogo de passe, não pode ser tão mau a fazer no jogo aéreo. Por isso, para mim, eu tenho muita pena que este ataque dos Broncos não se desenvolva, que não haja evolução. Por isso, era só aqui o meu toque. Packers, sim, aí está. O jogo dos Packers foi um jogo de special teams, basicamente.
Sim, não fossem as special teams, se calhar o jogo não teria tido os números que teve. Mas ainda sobre os Broncos, só uma coisa, isto para quem vá acompanhando. Os Broncos são uma equipa que eu acho que lhes falta objetividade. Eles têm tantas armas, como o Pedro dizia, que parece que o plano de jogo nunca é objetivo, nunca tem uma clara definição. Neste jogo, o Cortland Sutton teve uma recepção, não faz sentido nenhum. O jogador que teve mais jardas foi o Noah Fant com 51. Custa-me ver o talento que existe em Denver ofensivamente e saber que não o estão a aproveitar. A defesa já mostrou que pode fazer um bom trabalho. O Vic Fangio é um guru dos bons. Por isso é ver agora aqui um bocadinho como é que encerram a temporada. São uma equipa que está na luta e que está em boa sintonia. Este jogo eu quero mencionar agora, não pelo resultado, mas sim porque existem aqui dois tópicos que temos mesmo que abordar. O resultado foi um diferencial absurdo, 48-9, esmagadela da semana por parte dos Kansas City Chiefs aos Las Vegas Raiders. Os Chiefs estão definitivamente de volta, Mahomes com um jogo sólido, mas a defesa é um nível incrível, terceiro jogo consecutivo em que levam 9 pontos, aqui um registro interessantíssimo para estes Chiefs. E os Raiders, podemos também dizer que estão de volta. Uma atitude feia, que no início da partida pisaram logo do adversário, aqui em jeito de provocação, e foi daquelas provocações que podemos dizer que lhes acabou por sair o tiro pela culatra.
Sim, foi, meteram-se a jeito e está-se, correu-lhes muito, muito mal, porque foi uma exibição humilhante, era a única palavra até que eu tinha aqui para os Raiders, era humilhante. Em relação aos Chiefs, eu acho que a defesa sim está de volta, acho que a defesa está a evoluir e mais uma vez o Steve Spagnuolo soube ajustar, soube juntar as tropas, por assim dizer, e apresentar-se a bom nível. Por outro lado, o ataque eu não acredito que esteja de volta. Não conta os jogos contra os Raiders. Para mim, isto os Chiefs não conta os jogos contra os Raiders, porque é fácil demais. Eu quero ver, quando eles tiverem agora o resto do campeonato, que para mim são favoritos a ganhar os jogos todos, que ataque é que aparece. Por isso, eu neste momento não acredito que o ataque esteja de volta, até ver os jogos com as outras equipas. É como o Russell Wilson. Russell Wilson, quando está contra os 49ers, joga sempre bem. Por isso, esse jogo não conta muito. Neste caso, é Chiefs e Mahomes contra os Raiders. Corre sempre bem. Por isso, preciso ver mais ainda deste ataque.
Sim, tu estavas a dizer isso, que eles eram favoritos para os 4 jogos que restam. E eles têm um calendário complicado, com os Chargers fora, recebem os Steelers e depois vão a Cincinnati e vão a Denver. Ou seja, testes de fogo para estes Chiefs.
Sim, eu acho que é já esta semana contra os Chargers, porque para mim tem que ser testada esta defesa do Steve Spagnuolo à séria. E acho que os Chargers vão conseguir fazer isso. No entanto, nos últimos 3 jogos, sofreram 16 pontos, os Chiefs, ao todo, na primeira parte, que é absolutamente estrondoso. Contra o Dak Prescott foram 5 sacks na primeira parte, se não me engano. Depois jogaram contra o Jordan Love, na altura, foram não sei quantos passes incompletos do Jordan Love, que tudo bem é o Jordan Love, mas esta defesa... deu aqui a volta. Eu precisava precisamente de ver se a defesa de Steve Spagnuolo estava de volta, e está, como o Pedro disse. Aliás, já não é a primeira vez que vemos o Steve Spagnuolo a demorar algum tempo nos Chiefs a arranjar, como se diz, o personnel certo e identificar quem é que quer jogar na posição determinada, e neste ano vimos claramente isso, tanto na posição de defensive back, com a questão do Sorensen, com a questão do Mike Hughes, como, acima de tudo, com o Chris Jones, que andava ali a bailar e agora está no interior, que é onde tem que estar.
É verdade. Aqui sobre os Raiders, quero apenas mencionar o nome, que é Hunter Renfrow. Teve 14 passes lançados na sua direção e fez 13 recepções, 117 jardas e um touchdown. E teve lá uma rota deliciosa numa pivot route em que ele vai para o interior e depois corta para fora, e é quando recebe o touchdown que é brilhante. É uma estrela no buraco negro que neste momento me parecem ser os Raiders. Mais um trocadilho aqui. Mas é realmente o jogador aqui com destaque mais positivo. Mas os Raiders são outra equipa completamente desorientada e claramente também vão entrar agora numa fase da temporada em que vão ter jogos complicados. Apesar de ainda estarem na luta, acho muito difícil. Se bem que os casos que nós há pouco estávamos a dizer que agora existem com os Browns de Covid podem dar uma forma a ajudar estes Raiders, porque é exatamente o duelo que vamos ver, Browns contra Raiders na próxima semana. E guardámos aqui o melhor para o final, os dois jogos que talvez deram aqui mais espetáculo nesta semana, os Bucks e os Bills, uma possível antevisão de Super Bowl, ainda que os Bills têm aqui um caminho complicadinho para lá chegar. E depois os Rams e os Cardinals, a vitória dos Rams por 30-23, o único jogo que o Nuno falhou esta semana nos seus palpites, e basicamente deram-nos aqui o comprovativo de que estes Rams são duríssimos, e na realidade ninguém sabe, ninguém tem a mínima noção de quem é que é a melhor equipa na NFC, na NFL neste momento, porque há muitas questões acima de qualquer uma delas.
Não faço a mínima ideia. Se me perguntasses quem é a melhor equipa da NFL, eu dizia-te mesmo agora, não faço a mínima ideia. Prefiro não arriscar. É como há duas semanas quando me perguntaste quem é que ganha a AFC Norte. Eu digo, não sei. Não sei, prefiro não arriscar e não me meto nessa...
Qual é que achas que é a maior incógnita que existe na NFL neste momento? É, por exemplo, deste duas que existem, não é? Mas há aqui mais alguma incógnita? Por exemplo, quem é que vai ser o MVP? É difícil, não é? Nós todos os anos temos um nome para dar, mas é difícil... Mas eu acho que a primeira é para mim é mais complicada. Quem é que é a melhor equipa da NFL neste momento? Porque eu consigo encontrar pontos bons em todas, mas consigo encontrar também pontos menos positivos, não é? Eu comentei isso com o Nuno.
E mais vitórias.
Exato. Os Packers, por exemplo, para mim são a equipa que eu quero dizer, são a equipa mais completa, mas depois olho para as equipas especiais. São um asco.
Horrível.
São más, são muito más.
Posso te dar uma boa pergunta. Dentro disso.
Olha lá, eu estava à tua espera.
Claro, não, treinador do ano, acho que é uma boa pergunta.
Isso é duríssimo.
Bill Belichick.
Estás armado em Cliff Kingsbury.
para mim é fácil.
Epá, eu não acho que seja fácil. Eu também acho que para o Bill, mas não acho que seja fácil.
Sim, eu tenho. Tens aqui o Bill, tens o próprio Cliff Kingsbury.
O Matt LaFleur. Tens que meter o Matt.
Temos, coitado, vou meter depois 2-3-3, eu já não digo nada, coitado.
Exatamente, é
com o ter, estás a ver? Tens que meter nessa equação.
Sim, o Mike Bruce Vrabel, Arians, porque não?
O Bruce Arians não perder mais nenhum jogo, está na corrida?
O Bruce Arians, o Mike Vrabel, como o Nuno disse.
Eu acho que, por acaso, é interessante, porque eu acho que não vão dar mérito ao Matt LaFleur, porque tem o Aaron Rodgers, e não vão dar mérito ao Bruce Arians.
Mas olha, tenho outro nome, Zach Taylor. Se os Bengals vão aos playoffs, imagina que os Bengals agora não perdem mais nenhum jogo e vão aos playoffs, ganham a AFC Norte. O Zach Taylor tem que estar na equação.
E eu lembrei-me outro, eu disse Bruce Arians, mas não é Bruce Arians. Andy Reid. A remontada que ele faz da época toda. Imagina, pois é aquela cena, ok?
Mas é as expectativas, estás a ver? É as expectativas. Era esperado que eles fossem assim, não é?
É isso mesmo.
Era esperado que fossem muito melhor. E está, se pode considerar uma desilusão esta época dos Chiefs, mas por outro lado, os Chiefs levam quantas? Se acabarem sem derrotas, acabam o quê? 10 vitórias consecutivas?
É por aí.
10 vitórias consecutivas é rija.
Yeah. Para mim é a luta entre o Cliff e o Bill.
Sim.
Também acho. E acho que este resultado, e agora falando um bocadinho, vamos falar destes dois jogos, mas falando agora dos Cardinals com os Rams, acho que foi uma pobre exibição dos Cardinals ofensivamente, acima de tudo. Nós, por acaso, antes do jogo, eu não vi o jogo, acabei por adormecer, mas quando vimos a notícia que o Jalen Ramsey não ia jogar, eu pensei, pronto, não há Jalen Ramsey, o DeAndre Hopkins vai ter uma noite incrível. E não foi bem assim. O ataque até produziu, teve quase 450 jardas de produção ofensiva. No entanto, não finalizaram, não é? James Conner é um jogador em um excelente momento de forma, mas Kyler Murray vacilou nos momentos-chave e não ajudaram a sua defesa acima de tudo.
Sim, nós falávamos em off, precisamente. Eu acho que os Cardinals foram um bocado tenrinhos, principalmente quando vemos... falávamos precisamente da primeira jogada do jogo. A primeira jogada do jogo.
É.
O Aaron Donald, aquilo foi um sec. Foi um sec em que dominou completamente o guard, mas o Aaron Donald teve solto, pelo menos a primeira parte, que foi o que eu tive hipótese de ver com o Manel ao colo.
O Max Garcia teve dos piores jogos que um linha ofensiva pode ter. Não foi só em sexo, a quantidade de holdings, a quantidade de vezes que era preciso aquele double team clássico que destruiu muito a linha ofensiva dos Cardinals, acabou por isto. E se estávamos a fazer a comparação, ou estávamos a dizer que este jogo tirou o cliff da corrida no Coach of the Year, ou que lhe deu os passos abaixo, isto também foi um jogo que deu passos abaixo ao Kyler Murray na corrida dele do MVP, que ainda está em aberto. Por isso, neste momento, acho que não é jogador que o possa ganhar, até por causa desta exibição, que foi fraquinha.
E olha, para mim, sinceramente, falaste do Cliff, falaste do Kyler Murray, prémios individuais, mas isto para mim, também temos que perceber que isto estão aqui numa luta, apesar de estarem em 10-3, não é? Estão numa luta pela seed número 1.
Eu acho que essa carruagem já passou. Acho que eles já não têm hipótese. Olhando para o calendário dos Cardinals, eu acho que eles não têm hipótese de competir com os Packers e com os Bucks. Para mim, o Tom Brady e o Aaron Rodgers vão estar numa luta até o final da época para ver quem é que fica com a semana de descanso. Acho que vai, genuinamente é isso que vai acontecer. Os Cardinals vão estar numa luta para ficarem em terceiro, quem sabe conseguirem ficar em segundo do lado da NFC.
Isto só para vermos em termos de calendário. Os Packers jogam contra os Ravens, contra os Browns, contra os Vikings e contra os Lions. E os Buccaneers...
Esse dos Lions é difícil.
Vai ser. Os Buccaneers jogam com os Saints, com os Panthers, os Jets e os Panthers. Ou seja, os Bucks têm muito mais... Vão ter agora um Nemesis que tem sido complicado. Independentemente do que queiramos dizer, eles não, o Tom Brady ainda não venceu os Saints na fase regular, por isso eu acho que eles vencendo esse, em teoria, depois têm três jogos que são super acessíveis com os Panthers e com os Jets. Acho que é muito mais complicado para os Packers conseguirem a primeira seed, mas neste momento eu acho que é isso que vai acontecer. Os Packers são a equipa que eu tenho a ganhar a primeira seed.
Eu meto os Bucks, Pedro.
Eu acho que os Packers também não perdem mais nenhum.
Eu acho que eles não podem perder mais nenhum. E imagina, e se eles... Lá está. Isto, o ano passado também tivemos esta narrativa, não é? Ninguém quer ir a Lambeau Field em janeiro, e nananã. Mas é verdade, ninguém quer ir a Lambeau Field em janeiro. Os Bucks, quando lá foram o ano passado, eu nunca vou esquecer deste jogo, já agora posso deixar isso, porque adorei o critério da equipa de arbitragem ao longo do jogo de deixar jogar... O jogo foi bom e tudo mais, mas no final o critério mudou, os Packers foram maus na abordagem ao jogo, com aquela decisão, ou aquela não decisão de jogar e de irem para um field goal, e acho que são aprendizagens. Acho que são aprendizagens e acho que certamente vão retirar algo daí. Encerrando só este jogo entre os Cardinals e os Rams, quero deixar só aqui um bombom, que é o jogo começou como acabou, com um sack do Aaron Donald. Eu acho que isso é quase poético. Acho que isso é quase poético e tinha que fazer menção a isso. O Aaron Donald, que este ano tem estado um bocadinho abaixo daquilo que nos tem habituado, e lá está, são expectativas, não é? Porque nós estamos habituados aqui tantos anos a vê-lo a um nível soberbo, que agora houve aqui uma quebra. No entanto, quero fazer a passagem para saber um bocadinho a vossa opinião, é dos Bills, no jogo contra os Bucks, que basicamente eu e o Pedro tivemos nos comentários, e foi sofrível de ver aqueles Buffalo Bills durante dois quartos. Mas, de repente, parece que houve ali um switch e as coisas encarrilaram.
Basicamente, eu quando digo que os Bills, e disse há umas semanas atrás, os Bills conseguem ganhar a qualquer equipa da NFL, é porque se mostram aquela segunda parte, os Bills são a melhor equipa da NFL. O ataque do Tom Brady com aquelas armas todas não fez nheque. Não, fez o quê? 3 pontos. É verdade, estava a jogar com a liderança e é diferente, mas de qualquer maneira, fez 3 pontos. E por outro lado, o ataque que o Josh Allen fez quase o que queria daquela defesa.
Sim.
Por isso, epá, os Bills são equipa para ir aos playoffs e para ganhar jogos nos playoffs, mas eu acho que o maior problema tem a ver com a consistência, quer durante o jogo, quer de jogo para jogo. E aí E aí é o maior problema da equipa de Buffalo, porque se conseguissem estar focados, têm plantel e são capazes de bater-se com os melhores.
Sim, os Bills para mim têm dois problemas neste momento. Aliás, neste momento, um deles já temos vindo a falar, não é? Que é, não há jogo de corrida. É, isto foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo em que Josh Allen acaba por correr para mais de 100 jardas, desde a sua época de rookie. Ou seja, há uma necessidade, de correr a bola e de meter tudo, em Josh Allen. E acaba por ser quase um one-man show. E se falas dos Bills assim, é porque os Bills têm Josh Allen. E o outro problema, para mim, dos Bills, que também se vai tornar cada vez mais evidente nos próximos jogos e, acima de tudo, caso cheguem aos playoffs, é Tre'Davious White. A ausência que Tre'Davious White vai fazer, nesta defesa dos Bills, que é uma boa defesa e que é incapaz praticamente de parar qualquer tipo de jogo de corrida.
É verdade, é verdade. Acho que essa ausência de jogo de corrida é algo que é um bom problema para estes Bills resolverem para a próxima temporada, porque realmente sem isso, eu acho que esta equipa não vai conseguir dar o próximo, o next step ou o step up que temos aqui de alguma forma tentado prever. E, meus amigos, estamos aqui ao final da análise dos jogos desta semana 14 e eu agora vou aqui lançar um desafio. Que é olharmos um bocadinho para o cenário atual que nós temos nos playoffs, em que, como já mencionámos, temos 28 equipas a disputar 14 lugares, e basicamente dizermos aqui que equipas é que, apesar de estarem em disputa, são equipas que não acreditamos que vão lá chegar. E isso não é combinado, mas o Pedro está vestido de azul, o Nuno está vestido de vermelho, que é as cores da NFC e da AFC. Por qual das conferências é que vocês vão querer, querem começar?
É meio igual.
É indiferente completamente.
Então
AFC.
vá. Vamos pela AFC. Vamos pela AFC. Temos os Patriots, que são a melhor equipa, com um registro de 9-4. Tem os Titans também 9-4 em segundo. Os Chiefs 9-4 em terceiro. Estas três equipas vão, manter-se nos playoffs e vai ser este o alinhamento que teremos no top 3, sim ou não?
Não.
O que é que mudarias, Pedro?
Os Chiefs são a primeira seed.
Os Chiefs vão ser a primeira seed?
Porque os Chiefs não perdem mais.
Ok. E tens os Patriots a ganhar a divisão?
Os Patriots em segundo. Os Titans. E depois seria entre Titans e Bengals para mim, que são os vencedores da AFC Norte. Que para mim acabam os dois com 10-7. E não sei em termos de critério de desempate quem é que leva essa avante.
Ok. Nuno, tu tens aqui a mesma visão?
Concordo plenamente com o Pedro, yeah. E
Ok.
custa-me dizer isto.
Pois, eu ia dizer
Não,
isso
é só
agora.
uma nota. Eu disse só em termos de tipo, no, nota.
Rodapé, rodapé,
Custa-me dizer
rodapé.
isto. Yeah.
Mas pronto, então eu acho que os Patriots,
O pessoal já
vão ficar em primeiro, ok? Eu vou com os Patriots em primeiro, Chiefs em segundo.
sabe. Mas isso quer dizer o quê? Para ti os Patriots não perdem mais ou que os Chiefs se perdem?
Meio-meio,
Ok.
estou um bocadinho no limbo. Acho que as duas equipas podem perder ainda um jogo. Eu diria tanto assim, eu respondia-te assim. Acho que as duas equipas podem ainda perder um jogo. Depois tenho então os Chiefs em segundo, os Titans em terceiro, acima de tudo pela posição em que se colocaram muito cedo, porque acho que são uma equipa claramente. Eu arrisco-me a dizer que eles são one and done. Vão aos playoffs, têm um jogo e vão à vida. Acho que é isso que vai.
Apesar do Derrick Henry teoricamente poder voltar para as últimas semanas já da
Mas
pré-época.
voltar sem o ritmo, né? Não é?
Sim,
Se bem que o Derrick Henry é aquilo, é um guerreiro do espaço, aquilo é especial.
sim,
Aquilo
de
não é
repente
muito.
volta melhor.
Depois na AFC Norte, eu não vou desistir ainda dos Ravens. Ok? Eu ainda não vou desistir dos Ravens. Por isso eu continuo a dizer que os Ravens vão ser a equipa que vai vencer a AFC Norte. E basicamente, isso depois deixa-nos três lugares disponíveis na AFC, onde, para quem nos está a ouvir tentar perceber aqui o dilema que nós temos existencial neste momento, os Chargers são neste momento a quinta seed, com o registro de 8-5. Depois temos os Colts e os Bills em sexto e sétimo, com 7-6, mas depois temos Browns, Bengals e Broncos, também com o mesmo registro. Temos os Steelers com o registro de 6-6-1. e os Raiders e os Dolphins com registro de 6-7, ou seja, só estão um jogo atrás, quer de Broncos, Bengals, Browns, Bills e Colts. A minha questão para vocês é, temos três vagas, neste momento temos três vagas para estas nove equipas. Vamos aqui tentar, de alguma forma, então olhar para a vossa cara com um olhar aqui de dúvida, compenetrados, claro. Não é? Vamos por partes. Eu vou dizer o nome das equipas e nós vamos fazer exclusão, sim, de partes, ok?
Acho que é o mais fácil.
Exclusão de partes.
E digo-te já só aqui uma coisa, antes de começares, porque para ti os Ravens vencem a divisão, mas para mim e para o Pedro não vencem. Portanto, tens que perguntar se os Ravens vão aos playoffs também.
Ok, boa, boa. Então pronto, vamos começar pelo mais fácil, pelo fim. Dolphins.
Não.
Pronto, foste muito rápido. Mas eu ia dizer, sim, não ou talvez. Ok? Sim, não ou talvez. Para mim os Dolphins também é um não.
Não.
Ok, temos três nãos para os Dolphins. Raiders.
Super não.
Não, não.
Yeah, não com muitos pontos de exclamação.
Olha, deixa-me mudar os meus Dolphins para um talvez, desculpa. Porque, imagina, eu estava pronto para dizer que não. Eu estou pronto para dizer que não aos Dolphins, mas se existe a hipótese de haver dúvida, eu dou a dúvida aos Dolphins.
Ok, estás a dar aqui umas festinhas ao tua, mas não, não vai dar, desculpa. Raiders, dissemos os três que não. Steelers?
Não.
Não.
Não, também. Broncos?
Não.
Não.
Talvez. Ok. Os Broncos eu digo talvez. Chegamos aos Bengals, Ravens.
Portanto, eu digo Bengals sim, para mim, estou nos playoffs. Ravens talvez.
É exatamente a mesma coisa.
Eu Bengals...
E com Ravens a pender para o não, para mim.
Ok. Bengals eu digo não. Ok. Eu vou ser mesmo o hater dos Bengals. Estou a começar a sentir.
Com mais ódio desde o não ao tua, foi este agora.
Não foi. Eu não tenho ódio. Eu não sou um homem de ódio. Browns.
É talvez. Já que temos a oportunidade do talvez, eu vou meter na AFC Norte, meto talvez.
Olha que eles foram a tua equipa de Super Bowl, mano. Ai, tão bom.
Não me façam dizer isso.
O que é que se passa?
Talvez.
Talvez. Também meto talvez nos Browns. Bills.
Sim.
Talvez.
Também meto talvez nos Bills. Colts.
Sim.
Sim.
Espero que sim. É uma equipa que eu quero ver nos playoffs.
É o talvez mais para o sim.
Chargers.
Sim.
Sim.
Sim. Os Chargers, eu, para mim, de todas as equipas, os Chargers são aquilo do mesmo sim, que eu acho que eles vão compor, e depois os outros, agora vamos fazer aqui o recap, nós temos aqui várias coisas, mas basicamente são três vagas, eu para mim é Chargers, espero que sim nos Colts, e depois vejo os Bills, os Browns e os Broncos, no meu alinhamento, a lutarem pela sétima.
Sendo que os Bills têm um calendário fácil de atingir as 10 vitórias, e para mim as 10 vitórias dá playoffs na AFC.
Pois, a questão é essa, é qual é que vai ser, é isso que é muito difícil de prever neste momento, não é? E sim, tu vais ter muitos jogos entre as equipas, temos para a semana os Raiders com os Browns, os Broncos com os Bengals, na semana a seguir vais ter também jogos entre as próprias equipas, para os jogos entre divisões, a AFC Oeste e a AFC Norte têm as, basicamente, todas as equipas a disputar o lugar nos playoffs, por isso.
E por isso é que os Bills aproveitam e vão assim, e aproveitam o calendário fácil que têm. Eles agora têm um jogo difícil contra os Patriots, de resto são jogos que praticamente ganham, com Panthers, Falcons e Jets, se não me engano.
Eles agora jogam com os Panthers na próxima semana.
É Patriots, que é a derrota que lhes meti para a sétima derrota, e depois acho que conseguem acabar, mas quem perdeu com os Jaguars também já não digo nada.
Mas olha, eles têm um jogo contra os Falcons, que é uma equipa que agora vamos fazer passagem para a NFC, que eu também não sei até que ponto é que é assim tão fácil como nós estamos aqui a prever. Mas é um alinhamento duríssimo de tentar aqui tirar uma futurologia. Quando olhamos para a NFC, a coisa fica simples no início, mas altamente complexa no final. Porque Olhando agora para o lado da NFC, temos os Packers, os Bucks e os Cardinals em 1-2-3 com o mesmo registro de 10-3. Já dissemos aqui um bocadinho a nossa opinião. Eu e o Nuno estamos com os Packers. Não, o Nuno estava com os Bucks, não era?
Sim.
O Pedro é que estava com os Packers. Eu e o Pedro é que estávamos com os Packers, o Nuno estava com os Bucks.
Porque este alinhamento depois vai para os playoffs, certo? Se continuarem com o mesmo número de derrotas e vitórias, aí está, os Packers são a primeira.
Sim, sim, pronto, sim. Temos depois os Cowboys em quarto neste momento, mas acho que os Cowboys podem saltar à frente dos Cardinals, depende aqui um bocadinho. E depois temos... Exatamente, eles jogam entre si daqui a duas semanas. E depois temos os Rams, que são neste momento a primeira equipa de wildcard, que tem um registro de 9-4, igual ao dos Cowboys, e dois jogos à frente da sexta seed, que são os 49ers, que têm 7-6. E os 49ers estão neste momento com, atrás de si, com os Washington Football Team, que estão dentro dos playoffs neste momento, com um registro de 6-7. E depois nós temos os Vikings, os Eagles, os Falcons, os Saints, com 6-7. Temos os Panthers, os Seahawks, com 5-8. E os Giants e os Bears, com 4-9. Eliminação aqui de fatores, porque estão 15 equipas aqui em equação. Giants e Bears estão as duas fora, certo?
Talvez.
Isto é o Pedro a ser Calimero.
É a mesma coisa do que perguntar se os Lions vão ser a primeira pick do draft.
Claro que sim.
Sim,
fora. Panthers e Seahawks 5-8 estão as duas fora?
Sim.
Sim.
E os Seahawks acho que ainda podem meter-se aqui ao barulho, ok? Acho que o jogo que decide a época dos Seahawks é na próxima semana com os Rams. Acho que dependendo desse jogo pode acontecer aqui um enquadramento para os Seahawks poderem lutar pela sétima seed. Os Panthers estão fora. Não, já chega. Desisto dos Panthers. Depois temos então aqui o alinhamento que é mais complicado, que é Saints, Falcons, Eagles, Vikings, Washington e 49ers a lutarem por duas slots. Se vocês tivessem que pegar neste momento em duas destas seis equipas, para mudar aqui um bocadinho a maneira como fizemos a coisa da AFC, pegarem duas destas seis equipas, quais é que são as equipas que vocês acham que vão aos playoffs?
Para mim é 49ers claramente no quinto e Vikings no sexto.
Desculpa,
49ers no sexto, Vikings no sétimo, com o mesmo registro dos Eagles e dos Saints, que é 9-8. E pelo que eu estou a perceber, os Vikings têm à frente das outras duas equipas e, portanto, vai cair assim. Sendo que Washington, para mim, está fora porque vai acabar 8-9. Eu iria para aí porque os Saints são uma equipa interessante. Os Saints podem perder agora com os Bucks, mas depois têm três jogos em que o Sean Payton, se conseguir brincar a sério a isto, fica 9-8. E por isso eu diria Eagles, Saints, se pegarmos um bocado no que fizemos há bocado, Eagles, Saints, talvez. E Vikings talvez, porque acho que acabam as três com, mais ou menos com o mesmo registro do 9-8.
Sim, eu vou 49ers e vou Eagles. Nunca na vida aos Vikings, aos playoffs.
Espera aí, vou só buscar o telemóvel para gravar isto.
Não precisas, isto vai ficar disponível.
Eu gravo já.
Nunca na vida aos Vikings aos playoffs.
Fica já o meu despertador, já está o meu despertador. Vai ser que eu todos os dias com isto.
Tão bom. Não, mas olhem, eu tenho aqui uma dualidade de sentimentos, sabem? Porque eu olho para estas equipas todas e a equipa que eu gostava mais de ver nos playoffs, porque é a equipa que eu acho que pode adicionar mais causa a isto tudo, são os Vikings.
Pois claro, é verdade, são.
Mas é a realidade é essa. No entanto, eu acho que os Vikings vão ser os Vikings. Os Vikings vão falhar e não vão aos playoffs. E eu acho que estou dividido entre os Eagles e os Saints. Aqui para se meter um bocadinho ao barulho, mas vou com a experiência. E vou com os Saints, vou com o Sean Payton. Por isso eu acho que os Saints vão ser a equipa que vai entrar aqui na sétima seed. Não sei até que ponto é que não temos também uma mudança no topo da NFC Oeste, ok? Não sei até que ponto é que os Rams não saltam à frente dos Cardinals e os Cardinals caem para um lugar de wild card. Não acho isso também totalmente descabido. Por isso, neste momento é o meu alinhamento aqui para a NFC e é engraçado que temos todos uma equipa diferente. Eu estou com os Saints, o Nuno com os Eagles E o Pedro, inevitavelmente, está com os Vikings.
Pedro, só uma coisinha por causa dos teus Vikings. Tu disseste que acabavam 9-8, significa que ganham aos Rams em casa ou vão ganhar aos Packers em Lambeau Field. Portanto,
qual deles é que tu achas que vai acontecer? Só por curiosidade.
Jogam qual duas vezes deles? Contra os Bears. A realidade é essa. Jogam duas vezes contra os Bears. Mas
ele está a dizer que eles vencem os Packers e os Rams e perdem um contra os Bears. Também pode ter sido isso.
Pai, isso era a coisa mais à Vikings, talvez, que se pudesse acontecer.
Pois era.
Perdi os dois jogos com os Bears e ganhava os outros dois.
Que coisa maravilhosa.
Era incrível.
Era maravilhoso. Porra. Mas olha, e já agora, só por curiosidade, eu fiz esta pergunta ao Nuno Off. Se, olhando para os dois lados agora, qual é o duelo que vocês querem ver? Imaginem, no final, e depois isto para quem possa estar aqui a ouvir, basicamente a equipa que ficar em primeiro do seu lado da conferência tem uma semana de descanso, e depois é o número 2 joga com o número 7, o número 3 joga com o número 6 e o número 4 joga com o número 5. Que duelo é que vocês querem ver no primeiro fim de semana de playoffs da NFL? Tem assim algum em particular? Eu tenho um, e eu já disse ao Nuno, mas entretanto já digo aqui novamente.
Mas como está agora ou como eu acho que vai acabar?
Como achas que... É o que tu gostavas, era efetivamente o que tu gostavas de
ver. Ou seja,
não
interessa propriamente, é que duelo, tipo, que equipas.
Epá, que duelo é que eu gostava. E eu acho que uns 49ers, estava agora assim de repente, 49ers-Cowboys, rivalidade dos anos...
Pois está o meu, era exatamente isso que eu queria, exatamente.
Me apareceu porque eu não estava à espera.
É o que eu quero mesmo a ver. Epá, não sei porquê, eu disse isto ao Nuno, eu não sei porquê, mas eu quero ver os Cowboys e os 49ers, pessoas duas dinastias, é o que tu estás a dizer, não é? Dos anos 80, a dinastia dos anos 90, frente a frente. E do lado da AFC tem outra. Adorava ver um Chiefs contra os Colts. Adorava. Porque acho que os Colts são a equipa que pode abater estes Chiefs no lado da AFC.
Também gostava.
E por isso acho que era um jogo interessantíssimo para termos logo a abrir. Logo a abrir ali no início dos playoffs, que vão ser um momento maravilhoso. Mas pronto, olha, obrigado aqui por entrarem nesta senda connosco. Já agora, obviamente, deixamos também aqui o desafio aos nossos ouvintes para irem deixar também aqui a vossa opinião. É um caos tentar antever isto, mas nós adoramos caos e por isso gostamos aqui de entrar por ele adentro e tentarmos aqui encontrar alguma ordem dentro dele. Não podemos deixar aqui este episódio terminar sem elegermos os melhores jogadores também da semana que findou e a jogada da semana. Por isso, Nuno, tu como esta semana foste quase perfeito nos palpites, começas tu, quem é que tens como jogador ofensivo?
Ofensivo, Kittle. Fácil.
Kittle.
Não é preciso explicar, o Kittle foi uma bomba. Os 49ers ganharam o jogo por causa do Kittle, ponto final. Para não falar da recepção espetacular que fez, do touchdown que marcou, Kittle.
Yeah. Também é o teu, Pedro?
Sim, senhor.
O meu jogador ofensivo, eu tinha aqui Aaron Rodgers como o jogador ofensivo, mas depois de ter estado a ver o resumo do jogo e daquilo que ele fez, James Conner, ok? Eu vou dar o jogador ofensivo ao James Conner, acho que fez um jogo fantástico. E se os Cardinals não levaram um cabaz, foi por causa que o James Conner foi o jogador mais esclarecido dentro da red zone e quando a equipa precisava de marcar. Jogador defensivo,
Micah Parsons.
Eu estava no Micah Parsons até ver o Aaron Donald ontem.
Yeah.
O Aaron Donald ontem foi uma coisa do outro mundo.
Pá, o Micah Parsons, aquilo que tem estado a fazer é absolutamente incrível. O facto de alinhar tanto a defensive end como a middle linebacker, como do lado esquerdo, como do lado direito, é impressionante. Eu espero, eu não me lembro de estar tão entusiasmado para ver um jogador defensivo ter uma carreira assim nos últimos anos. Lembro-me de me entusiasmar bastante com a entrada do Luke Kuechly pós Panthers na altura. Estou mesmo muito entusiasmado com a entrada de Micah Parsons nestes Cowboys.
Sim, eu estou entusiasmado e fico a questionar-me como é que não o utilizaram mais como edge rusher nem college, não é? Do futebol americano universitário, porque ele é Simplesmente incrível nisso. E já agora, se vocês tivessem que usar como linebacker ou como edge rusher neste momento, quando digo linebacker é middle linebacker, como é que vocês o usavam? Ou continuavam a ser aqui um bocadinho híbrido?
Ah, eu era híbrido, claro.
Sim, porque eu na minha cabeça consigo ser muito bom a usar os jogadores que são muito híbridos, por isso para mim era só híbridos na equipe.
Claro, é que é mesmo isso. Tu teres jogadores híbridos é uma coisa, tipo, pá, impagável, por assim dizer. Tu poderes colocar o jogador onde mais necessitas e de acordo com a situação, com o personnel que tens à frente, etc. É mesmo impagável. Ainda por cima, nestas duas posições, porque normalmente falamos muito disso com os defensive backs acima de tudo. Vimos que correu mal, por exemplo, com o Chris Jones, o defensive end passar para defensive tackle, não sei o quê. Aliás, defensive tackle passar para defensive end. Acaba por... como é que se diz? A capacidade de disrupção não é a mesma. E o Micah Parsons é um animal, por assim dizer, nas duas. Portanto, não. É incrível.
Eu por acaso, agora com isso, fizeste-me lembrar aquela imagem que eu vos tinha enviado de um tweet do Brett Coleman em que ele dizia que queria que o Kyle Hamilton fosse para Miami só para ver um package com o Adam Butler e 10 defensive backs just vibing on third downs, porque é o lado multifacetado que o jogador pode ter. E o Kyle Hamilton já agora é um dos jogadores mais bem cotados para o draft do próximo ano, um safety que haveremos de ter a oportunidade de falar muito dele durante os próximos meses. Eu, em termos de jogador defensivo, tu também acabaste por ir para o Aaron Donald, não foi, Pedro?
Sim.
Eu vou para o Micah Parsons. Eu também estava na dúvida entre os dois, admito, mas vou para o Micah Parsons porque é incrível. Jogada da semana, quem é que tens, Nuno?
Tenho o touchdown do Cam Sims contra os Cowboys, precisamente. É um touchdown absolutamente espetacular. Uma recepção... como é que aquilo se diz? Um salto para a piscina, como é que se diz? Uma leaping grab, não sei bem como é que consigo traduzir isto, mas é uma recepção absolutamente espetacular. Um bom lançamento do Heineken, mas o Trevon Diggs está bem posicionado, faz uma boa jogada à bola, só que o Cam Sims vai lá acima buscar, tem mais vontade de ganhar aquela bola, e a recepção é absolutamente tremenda. Portanto, Cam Sims, do Washington Football Team.
Eu tenho o touchdown do Jakeem Grant, do punt return para touchdown, que é espetacular. Pá, acho que é muito bom. Não é só porque não foi só o receber e correu em frente e tinha os bloqueios certos. Foi o receber, andar de um lado para o outro, finta mais um, acelera, abranda um bocado e acelera mais um bocado e depois marca o touchdown. Acho que é muito fixe. Sendo também dou um mini destaque à pick 6 que os Falcons fizeram, porque a nível de tática defensiva foi perfeito perceber o Michael Walker, perceber exatamente o que é que ia acontecer do lado esquerdo do ataque dos... ou do lado direito do ataque dos Panthers, a linha do lado oposto na linha defensiva, e depois quando há o snap sai para fazer a interseção e ao pick 6, é muito boa jogada taticamente.
Já agora, esse touchdown do Michael Walker foi o top speed dele nessa interseção, foi o maior registado por um linebacker nos últimos 5 anos, já agora.
Olha, não sei.
Fica aqui o Nuno Analítico a aparecer aqui no final, mas ainda há tempo. A minha jogada da semana é a recepção do George Kittle, porque aquilo devia estar no Louvre, completamente. Aquele salto, aquela recepção é extraordinária. Ainda estou a pensar como é que ele conseguiu fazer aquilo e deu-me vibes de Odell Beckham Jr.
Que... Acabou por não contar, porque, quer dizer, por não contar, a recepção claro que contou, só que depois aquilo lança o chute aos postes, ou seja, não foi, a recepção foi incrível, acabou por não mudar o jogo como os adeptos 49ers queriam que mudasse naquela altura.
É verdade.
Mas é absolutamente
é verdade.
Incrível, já.
Mas eu outra jogada que eu também tinha aqui, queria só fazer menção, foi o sack do Micah Parsons que resultou no fumble. Que também tinha que deixar aqui esse destaque, que foi qualquer coisa também de especial. Meus amigos, estamos a entrar aqui nos 2 minutos finais deste podcast. Antes de encerrarmos, quero dizer que o Natal chegou mais cedo à Eleven, porque na próxima semana de jogos da NFL vamos ter 5 duelos ao mais alto nível na Eleven. Vamos começar na quinta-feira, no Thursday Night Football, que antes do jogo vamos ter programa de estúdio, ou seja, programa NFL 11 a partir da meia-noite e um quarto, e depois a partir da 1h20, Chargers contra Chiefs pelo Oeste. Está a valer o Oeste e vamos ter um grande jogo entre estas duas equipas, entre Patrick Mahomes e Justin Herbert. Depois temos dois jogos sábado, Las Vegas Raiders contra Cleveland Browns às 21h30, e depois, noite dentro, Patriots contra Colts, jogo quente, quentinho, também a valer aqui muito para as duas organizações. No domingo, temos Packers e Ravens às 21h15, Aaron Rodgers, esperemos nós, contra Lamar Jackson, ainda é aqui uma incógnita que está em cima da mesa, e depois o Sunday Night Football, Tampa Bay Buccaneers contra New Orleans Saints, Tom Brady contra o seu nemesis, que tem sido Dennis Allen e a defesa de New Orleans. Por isso, cinco grandes jogos que vamos ter na Eleven, e já agora deixo aqui só uma pequena menção, são cinco grandes jogos, e na semana a seguir teremos também cinco grandes jogos na Eleven, por isso vão ser duas semanas consecutivas com 10 jogos ao mais alto nível, todos eles na Eleven. Destes cinco que eu mencionei, que jogo é que vocês querem destacar e que guardam aqui com mais emoção?
Epá, quero ver os Patriots Colts. Ponto final. Quero ver que game plan é que o Uncle Bill vai levar para parar o Jonathan Taylor, e quero ver o ataque dos Colts também a precisarem de ganhar, porque os Colts precisam de ganhar e os Patriots querem ganhar para assegurar a primeira seed. Portanto, é para mim, não só pelos matchups que vamos ter, mas acima de tudo pela importância deste jogo também para os Colts, é o jogo que eu mais quero ver.
Porque nós fazemos isto todos os podcasts, eu fiquei um bocado na dúvida de qual jogo é que ia escolher, porque para mim são cinco jogos que podem ser decididos por uma posse de bola, são cinco jogos que estão aqui no limiar de possível melhor jogo do ano, mas eu acho que vou para os Chargers e Chiefs. Acho que a AFC Oeste está a caminhar para ser dos Chiefs, mas não é certa. Quero ver, como o Nuno há pouco também disse, num ataque bom como os Chargers, se a defesa do Steve Spagnuolo está pronta ou não, se o ataque dos Chiefs está de volta ou não, e se esta equipa dos Chargers consegue brincar com as melhores equipas da AFC. Por isso, acho que tem tudo. Brandon Staley, também a juventude contra a sapiência toda de Andy Reid, dois dos quarterbacks mais promissores na NFL, a nível de potencial, então diria que estão no top 3, quase de certeza, na AFC. Por isso é um jogaço. Já se sabe que o Roshan Slater e o Chris Jones, Roshan Slater dos Chargers, o Chris Jones dos Chiefs estão de fora, mas não deixa de ser espetáculo este jogão de Thursday Night Football.
Sim, e as duas ausências é quase como tu, quando no jogo cometes as duas equipas cometer uma falta, anula-se uma à outra.
Sim,
quase,
é
não
um
é?
É um offset.
Olha, eu vou destacar os Ravens e os Packers, porque tinha sido o jogo que eu tinha dito que íamos ter no Super Bowl em fevereiro de 2022. Neste momento continuo com as minhas fichas todas nos Packers nesse sentido, nos Ravens nem por isso. Não sei até que ponto é que Lamar Jackson vai jogar ou vamos ter o Brett Huntley, mas acho que vai ser um grande jogo este Packers e Ravens, acima de tudo porque os Ravens estão a lutar pela época deles. E há uma nota especial para este jogo que eu quero deixar: os Packers têm provavelmente as piores equipas especiais da NFL. John Harbaugh é um coordenador de equipas especiais. Não me digam que ele não vai saber explorar isto e que ele vai trazer alguns pozinhos para, de alguma forma, tentar usar isso também para vantagem da sua equipa. É um dado que eu estou aqui extremamente ansioso para ver. E não mencionámos, obviamente, Raiders e Browns e Buccaneers e Saints, mas são outros dois grandes jogos que nós vamos ter e que também vão trazer aqui bastante emoção. Todos estes jogos têm implicações de uma maneira ou de outra para todas essas equipas, por isso estamos a chegar àquela fase da época em que ainda estamos na fase regular, mas estes jogos já têm sabor a playoffs. Chegamos então aqui ao final do episódio. Aproveito para agradecer uma vez mais a todos que nos acompanham semanalmente na nossa hashtag NFL11, nas transmissões 11 também, e como é óbvio aqui no nosso podcast, um podcast feito com muito carinho, com muita diversão, sempre ao mais alto nível e, de preferência, a mandar aqui umas larachas ao nosso Pedro Fernandes. Nós gostamos. Desejo de uma excelente semana a todos. Temos encontro marcado para a madrugada de quinta para sexta-feira no programa NFL 11, na 11-1. antes de ir o duelo entre os Chargers e os Chiefs para o arranque da semana 15 de jogos. Até lá, um grande abraço e até breve.
Get pissed off! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most people! Every damn week!